Voltamos aqui ao arranque do noticiário com novos máximos em Portugal, novos máximos de mortes, de infecções e de internamentos por Covid-19. Nas últimas 24 horas falamos de mais 274 mortes, mais 15.333 infectados e neste momento nos internamentos temos 5.922 doentes hospitalizados. Entra agora em direto connosco a diretora adjunta do Observador, Filomena Martins. Boa tarde, Filomena. Estamos a falar do pior dia da pandemia.
Sim, são... a frase é batida, infelizmente. O pior dia da pandemia tem sido os últimos. Temos dito isto sempre, temos visto nos alertas dos jornais. Pior dia da pandemia, pior dia da pandemia, batemos máximos, usamos até a palavra recorde que se aplica muito mal quando falamos de mortes e de casos, são máximos totais, é sempre o pior dia da pandemia nos últimos dias. Hoje é de facto o dia mais negro dos últimos dias, têm sido dias negros todos os dias. Eu acho que, não sei que imagem podemos aplicar a isto, aquela que me vem sempre à cabeça é que nos últimos dias, em número de mortes, e vamos usar, digamos, o parâmetro pior da pandemia, é que todos os dias, se pensarmos bem, tem caído em Portugal, cheio de portugueses, um Airbus 320 ou até mais que isso. E se pensarmos nesta imagem tão aterradora, imaginem quais seriam as aberturas dos jornais e quanto tempo andaríamos se caísse um avião em Portugal, no aeroporto de Lisboa, ou aterrasse assim, com mortes portugueses, todos os dias um avião cheio de portugueses que morria. Tem sido isso que tem acontecido, tem caído um Airbus 320 nos últimos dias, há vários dias, todos os dias em Portugal. Isto são números aterradores, hoje tivemos 15.333 novos contagiados, 274 mortos, tem sido esta a média, estamos há 5 dias, estou a contar assim mesmo, todos os dias, 5 dias acima de 200 mortos por dia, hoje 275, quase nos 300, e pela primeira vez ultrapassamos esta barreira dos infectados, que nos assusta, dos 15 mil casos, 15.333, é absolutamente inesperado, ou digamos mais que isso, mostra que com a subida de casos e continuando a subir assim a nível de casos, significa que vai haver mais mortes, vai haver mais internados, porque isto claramente mostra, todos os especialistas são unânimes em considerar que enquanto subirem os casos, sobem os internamentos, e enquanto subirem os internamentos, sobem o número de vítimas mortais. E hoje subirmos também, mais uma vez, estamos em máximos de internamentos, e estamos em máximo de internamentos em UCI, quando nós já sabemos, e foi o próprio Secretário de Estado que o disse, que nós já tínhamos ultrapassado há muito as linhas vermelhas, que é o 85% das camas ocupadas, e estávamos, e isto foi dito na quinta-feira passada, penso eu, pelo Lacerda Salles, estávamos com 91% de camas ocupadas em enfermaria e em 88% em UCIs. Depois disso, ou seja, em cuidados intensivos, depois disso, na sexta-feira já aumentaram outra vez os internamentos e hoje voltam a aumentar os internamentos, portanto eu presumo que estejamos neste momento muito perto dos 100%, por mais que se estiquem as camas e estão a esticar em todos os hospitais, isso é à conta de outras doenças, portanto estamos a atingir todos os limites e isto vai piorar. Não vai melhorar.
Ainda ontem, Filomena, ouvíamos a diretora do Serviço de Urgências do Hospital de Santa Maria com um apelo desesperado, ela que voltava a ver filas de ambulâncias à porta do Santa Maria para fazer a triagem, para entrarem nas urgências do covidário do hospital, e falava desse desespero que existe por parte dos médicos, e também hoje vemos, por exemplo, o hospital de campanha montado em Lisboa, que vai começar a funcionar. Onde é que caminho é que há? Porque, de acordo com as contas do Secretário de Estado, e como tu bem dizias, neste momento estaremos com pouco mais de 200 camas em enfermaria para doentes Covid.
Sim, o caminho é que há, pelo que eu leio, todos os médicos que falam, o caminho é estender até ao limite as camas nos hospitais, obviamente à conta de outras enfermidades que terão um impacto não só agora nas mortes, que já estamos com todos os recordes batidos de mortes, recordes outra vez é a palavra que não se usa, os máximos de mortes no mês de janeiro bateram todos os máximos que alguma vez tinham existido, e não só à conta de agora dessas mortes por outras doenças e por Covid, como obviamente isto vai refletir não só nos próximos meses, como nos próximos anos, a nível de mortes por doenças que não estão a ser agora diagnosticadas e que obviamente se vão refletir nos próximos tempos. Eu faço contas, tento dividir isto, as minhas contas são fracas, eu sou péssima em matemática, mas ainda sei fazer divisões básicas, e quando faço divisões básicas, hoje, pela primeira vez, ultrapassarmos os 15 mil casos, os 15.333, ainda por cima este 333 não é propriamente um número que traga bons valores, pelo menos para mim não é, significa que estamos com 639 casos novos por hora, e significa isto, e vamos dizê-lo de uma forma muito clara, que significa que são 11 contagiados por minuto. A cada minuto que passa, 11 portugueses ficam contagiados. Como é que eu ia dizer? Isto de uma forma muito clara, a cada hora que passa há mais de 11 mortos por Covid em Portugal, cada hora que passa. Isto significa que a cada 5 minutos morre uma pessoa por Covid, mais ou menos. 5 minutos, nós estamos a falar se calhar já há mais que isso, há 2, 3, neste momento está a morrer uma pessoa por Covid. Eu não imagino o desespero dos médicos para salvar vidas, não imagino o desespero dos profissionais de saúde, mas também não imagino o desespero das famílias que estão a receber casos. Vimos as filas de ambulâncias, vimos o desespero dos médicos, vimos realmente os serviços de saúde cada vez mais ficarem no limite. Os hospitais de campanha servem apenas, e isto é preciso dizê-lo de uma forma também muito clara, servem apenas para receber os doentes menos graves, os doentes que estão a sair da enfermaria mas que ainda precisam de cuidados, portanto os doentes que precisam de estar em cuidados intensivos e que precisam de ficar em enfermaria para receber ainda bastantes cuidados de saúde, não podem ir para os hospitais de campanha, portanto é preciso estender dentro dos hospitais, quer as enfermarias, quer os cuidados intensivos. Isto só se faz à conta das outras doenças e limitando ao máximo todos os outros internamentos. Isto vai ter um efeito terrível nos outros cuidados de saúde em Portugal, e além disso não é suficiente para fazer, para tratar todos os doentes que vão chegar nos próximos tempos, porque aumentando casos a esta velocidade que estamos a ver, portanto, se são 15 mil casos a um sábado, 15.333, chegaremos seguramente 17 mil, portanto nós não atingimos o pico, os matemáticos, como o Manuel Carlos Antunes diz claramente que não vê onde é que chegaremos ao pico do Planalto, a Ministra da Saúde diz que não vê quando é que chegaremos ao pico do Planalto. Se chegarmos, enquanto subirem os casos, volto a repetir, subirão os internamentos, enquanto subirem os internamentos crescerão as mortes, não é possível travar este crescimento, esta curva. Aí a curva está a subir, e enquanto isto estiver a subir, nós vamos ficar confinados, não, obviamente não serão 15 dias, provavelmente não será um mês, será mais, e é terrível dizer isto, mas continuo a dizer, vai continuar a cair um Airbus por dia, e já não é o 320, são aqueles maiores, também não percebo muito aviões, que vai cair por dia em Portugal, cheio de portugueses, e todos morrem.
Filomena, tu falavas aqui destas restrições que provavelmente vão prolongar-se. O governo, entretanto, reviu medidas, apertou medidas. Ainda há pouco dava conta deste despacho do Ministério da Administração Interna que pressiona aqui as forças de segurança e também, naturalmente, as pessoas que tentam incumprir, aumentando as multas, aumentando a fiscalização. As escolas estão fechadas também. Este fim de semana, por exemplo, está proibida a circulação entre concelhos. Quando é que estas medidas vão começar a ter reflexo nos números?
Se formos a fazer contas do que aconteceu em Inglaterra e no Reino Unido, e é a variante inglesa que eu diria que serviu de desculpa para agora fecharem as escolas tão tarde, se formos a fazer contas, eles demoraram 3 a 4 semanas a começar a baixar a curva e a começar a diminuir os novos casos. E mesmo assim, há algumas dúvidas que esteja a fazer efeito o confinamento total deles. Portanto, teremos de esperar um mês, pelo menos, para começar a baixar a curva. Ouvindo médicos e especialistas, dizem que o confinamento não pode ser levantado, e não foi no Reino Unido, depois da curva começar a baixar. Tente-se esperar ainda mais, tente-se baixar os casos não para os 4 mil que tínhamos no início de dezembro, tente-se baixar os casos para os 2 mil, para levantar essas medidas mais restritivas e voltar a isso. Portanto, fazendo as contas dessa forma, nós estávamos com 4 mil casos no início de dezembro, quando fizemos aquela loucura daqueles dois primeiros fins de semana de dezembro, ter aquelas medidas naqueles dois fins de semana prolongados e depois levantarmos essas medidas para toda a gente ir fazer, e mesmo nesses dois fins de semana houve, digamos ali, um limite até à 1 da tarde, e à 1 da tarde, não sei se andaste na rua, mas eu não andei, mas vi as imagens de toda a gente até à 1 da tarde a fazer compras de Natal, e depois nas semanas seguintes até ao Natal também os supermercados e os centros comerciais cheios com pessoas a fazer compras de Natal a toda a hora. E depois houve aquela loucura que foi permitir, com os números que já tínhamos e que se toda a gente via, previsível, todos os especialistas avisaram que o Natal ia ser uma coisa tremenda, e foi. E isto é claramente o reflexo do Natal, toda a gente a ir não só fazer compras, como a viajar e a fazer festas de Natal em família. Obviamente, quando não, as restrições já não valeram nada, e isto subiu. Portanto, se fizermos projeções, eu sou péssima, volto a dizer, em matemática, fazendo as projeções que fizermos, isto não vai lá nem com um mês, nem com 2 meses. Eu diria que talvez, com muita sorte, muito cuidado, e cumprindo a regra estritamente tudo isto, talvez a gente consiga começar a diminuir a curva lá para abril. Significa que vamos ter um confinamento longo. Obviamente, se aligerarmos ou desapertarmos este, como é que é, tirar a mola, já não lembro qual era a expressão, mas era uma expressão interessante, se aliviarmos a mola, até lá, isto não vai diminuir, os especialistas são unânimes em dizê-lo, os médicos são unânimes em dizê-lo, aliviar a mola e baixar desses 2 mil casos por dia, não vai permitir, vai fazer com que os casos voltem a subir, e voltando a subir, voltamos outra vez à mesma estratégia, porque o que fizemos foi que não preparámos as coisas, nem todos os avisos estavam aí, vinha a segunda onda, depois da segunda onda toda a gente começou a avisar, inclusive o Presidente da República, que não é propriamente um epidemiologista, é apenas um epidemiologista como nós somos, apenas lê o que dizem os epidemiologistas e os especialistas, avisou que viria a terceira onda em janeiro se nós não tivéssemos cuidado. Ela está aqui. A história também nos diz isto, a gripe espanhola, que foi a última grande, e não, ela não é espanhola, vamos a dizer os nomes corretos, a gripe de 1918, ensina-nos isto. Também a terceira onda foi a mais mortífera e foi a mais preocupante, foi aquela que deixou mais casos. Diz-nos isto, foi assim e está aqui. E além disso temos outra preocupação, está já aí, nós devíamos estar avisados. O Reino Unido disse-nos que a estirpe inglesa, se assim lhe quisermos chamar, era preocupante, andava a um ritmo muito acelerado, transmitia-se de uma facilidade tremenda. Portanto, nós demorámos a reagir a essa estirpe, demorámos a perceber como é que ela estava cá a chegar, como é que estava a expandir pelo país, como é que estava nas escolas. Só agora estamos a ter resultados dos estudos, e agora já está cá a sul-africana, e eu pergunto, já estamos a fazer estudos, já estamos preocupados com ela, e já está a brasileira também, com os especialistas muito preocupados com a estirpe brasileira, que parece que são mais perigosos, parece que era brasileira, que era sul-africana, não só se transmite a uma velocidade tão rápida, maior até que a inglesa, como é mais perigosa, como até pode, dizem alguns especialistas, ter interferência nas vacinas, ao contrário da inglesa. Mas já estamos a estudar isso, ou vamos esperar e depois vamos tomar medidas e depois vamos rever as medidas duas ou três vezes numa semana. É aqui que eu acho que nós fazemos tudo, reagimos e nunca agimos. Nós agimos, e os portugueses até agiram primeiro que o governo na primeira onda, por isso fomos os tais bons alunos da Europa, e agora estamos a reagir e a reagir sempre tarde demais. Em vez de tomarmos medidas preventivas, nós reagimos e depois em reagimos não no dia seguinte, reagimos, pensamos numa semana, dizemos que fomos ver as medidas, depois na outra semana reunimos e depois na outra semana ouvimos os especialistas e depois lá tomamos umas ações que depois corrigimos duas vezes numa semana. Isto está mal. Volto a dizer, há uma imagem que não me sai da cabeça, está a cair um Airbus de 327 portugueses que morrem todos os dias.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.